Vamos avançar com a agenda. Entramos agora no ponto 9, proposta de decreto legislativo regional número 7210, plano de gestão de riscos de inundações da região autónoma dos Açores, Pegria. Para a apresentação tem a palavra o Sr. Secretário Regional.
Senhora Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, a proposta do Plano de Gestão de Riscos e de Inundações da Região Autónoma dos Açores, designada por Pegria, resulta de um processo de elaboração amplamente divulgado e participado. Desde logo, foi criada uma comissão consultiva que acompanhou todo o processo de elaboração da proposta, constituída por representantes da Administração Regional, incluindo o Laboratório Regional de Engenharia Civil e o Serviço de Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, bem como por representantes das câmaras municipais da Ribeira Grande, Povoação, Angra do Heroísmo, Praia da Vitória e Lages das Flores, da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, da Federação Agrícola dos Açores e das organizações não-governamentais de ambiente. Paralelamente, o plano foi sujeito à avaliação ambiental estratégica, no sentido de se assegurar a gestão e monitorização dos efeitos ambientais da respectiva execução. Por último, o plano foi submetido a um processo de discussão pública que teve início no dia 9 de dezembro de 2015 e que se prolongou por um período de 22 dias úteis, isto é, até 11 de janeiro de 2016. O Plano de Gestão de Riscos de Inundações é um instrumento de natureza setorial com uma abordagem marcadamente preventiva que se destina à avaliação, prevenção, proteção e gestão do risco de inundações nas bacias hidrográficas de maior risco na nossa região. Com efeito, sabemos que nos Açores as situações de inundação mais frequentes são originadas, na sua maioria, por cheias rápidas, geralmente resultantes de episódios de precipitação muito intensa, por vezes devastadora, especialmente quando ocorrem em áreas urbanizadas e localizadas em leitos de cheia. Este tipo de cheias, que é de difícil previsão, exige, por isso, uma estratégia integrada, com incidência no ordenamento do território e especialmente focada em áreas urbanas, localizadas em leitos de cheia, que não dependem nem se esgota no plano de gestão de riscos de inundações. No âmbito do plano, deve, por isso, ser analisado à luz das obrigações decorrentes da Diretiva Inundações. Neste contexto, começamos por fazer uma avaliação preliminar do risco de inundações, caracterizamos as zonas críticas, delimitamos as zonas inundáveis e avaliamos a sua suscetibilidade. Tudo isto com a imprescindível colaboração e conhecimento do Centro de Vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos da Universidade dos Açores. Foram assim identificadas 5 bacias hidrográficas com riscos potenciais significativos, nomeadamente as bacias hidrográficas da Ribeira Grande e da Ribeira da Povoação na Ilha de São Miguel, da Ribeira da Agualva e da Ribeira do Teixo na Ilha Terceira e da Ribeira Grande na Ilha das Flores. A seleção destas 5 bacias baseou-se em 3 critérios conjugados. Primeiro, o registro histórico de cheias e inundações, considerando a sua reincidência, o número de vítimas mortais e o número de pessoas afetadas. Segundo, os cursos de água referenciados nos planos municipais de emergência como passíveis de constituírem perigo para as populações. E, em terceiro lugar, os cursos de água que interceptam zonas urbanas definidas nos planos diretores municipais. Em consequência, foram elaboradas cartas de zonas inundáveis e cartas de risco de inundações, e é sobre estas que se desenvolve o Pegria, o qual, no essencial, apresenta um programa de cerca de 28 medidas, agrupadas em 5 tipos distintos: prevenção, proteção, preparação, resposta de emergência e recuperação. São medidas devidamente calendarizadas, especializadas e orçamentadas. Incluem designadamente a implementação de um sistema de monitorização e alerta de cheias, a sensibilização das populações para os riscos de ocorrência de inundações, o aprofundamento do conhecimento específico sobre os riscos de ocorrência de inundações na região hidrográfica dos Açores, a execução de empreitadas de intervenção em diversas ribeiras e infraestruturas e, finalmente, a articulação com os instrumentos de ordenamento e planeamento do território, de recursos hídricos e de emergência. Trata-se, pois, de um instrumento de informação, planificação e gestão fundamental na tomada das melhores decisões técnicas, financeiras e políticas nesta matéria, visando a segurança e a proteção das populações, do ambiente, do património edificado e das atividades económicas para as áreas abrangidas, determinadas de acordo com os critérios da Diretiva Inundações. Mas, como também já foi referido, a atuação da Administração Regional no que diz respeito à prevenção dos riscos de inundações, com o objetivo de as perdas e danos resultantes de fenómenos meteorológicos extremos, vai muito para além do âmbito deste plano. Nesse sentido, desenvolvemos e temos implementado instrumentos de monitorização e planificação em função das particularidades destas ocorrências nas nossas ilhas e das especificidades da situação geográfica, da orografia, do clima, da forma de ocupação do território e dos recursos hídricos em todo o arquipélago. Neste contexto, importa destacar a rede hidrometeorológica dos Açores, que ainda este ano passará a contar com 99 estações automáticas distribuídas pelas 9 ilhas e, por exemplo, também o relatório do estado das ribeiras dos Açores, que contempla uma avaliação anual de cerca de 400 km de linhas de água, abrangendo quase 200 de bacias hidrográficas distintas. E todo este trabalho de planeamento e monitorização tem sido acompanhado por uma rigorosa aplicação dos dois planos de ordenamento do território e das regras de utilização do domínio público hídrico, bem como pelo incremento do investimento público na nossa rede hidrográfica. Por um lado, efetuamos o reforço das equipas operativas da Direção Regional do Ambiente, garantindo uma maior capacidade de resposta e intervenção. São cerca de 300 colaboradores, entre operacionais, técnicos dos serviços de recursos hídricos e dos serviços de ambiente de ilha e de vigilantes da natureza, que desenvolvem uma ação relevante de interesse coletivo. E, por outro lado, mais do que duplicamos entre 2012 e 2016 o investimento anual em intervenções de reperfilamento e outras obras hidráulicas nas linhas de água da região. Atualmente, temos em execução ou em fase de contratação um vasto conjunto de obras nas Ilhas Terceira, São Miguel, Pico, São Jorge e Flores. O Plano de Gestão de Riscos de Inundações é, pois, mais uma peça importante na gestão da rede hidrográfica da região autónoma dos Açores e na prevenção dos riscos que lhe estão associados. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado, já é contente, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Secretários e Sra. Secretária Regional, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apoia esta iniciativa e este candidato regional, ou esta proposta de candidato regional, porque considera que, tecnicamente, este é um diploma bem construído, desde logo bem construído porque teve o apoio e o suporte de várias entidades, não só de entidades que têm a ver com questões mais científicas, como o Centro de Vulcanismo e Avaliação de Riscos Geológicos da Universidade dos Açores, mas também outras entidades que integram esta avaliação diária dos riscos, como as autarquias, como organizações não-governamentais ligadas à questão ambiental e, naturalmente, também o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Mas este diploma, que é o cumprimento da Diretiva Comunitária de Inundações, teve um cuidado que nos parece que deve ser realçado em termos da caracterização da região autónoma dos Açores, nomeadamente quando se considera que foi importante para a formulação do diploma ter em conta vários aspectos, por exemplo, a elevada densidade de drenagem da região, a reduzida dimensão das bacias hidrográficas, que é maior, é da povoação com cerca de 30 km² e, naturalmente, também um conjunto de passos que esta diretiva acabou por impor numa lógica linear, como o Sr. Secretário acabou por dizer, começando numa avaliação preliminar e identificação das áreas prioritárias, da avaliação do perigo, dos elementos expostos e do risco para aquelas áreas, incluindo a cartografia e a elaboração de planos de risco. Por isso, este diploma merece-nos toda a credibilidade, mas merece, sobretudo, também a ideia de que, sobre a região autónoma dos Açores, como sobre qualquer sítio, impendem riscos naturais que, por serem previsíveis, representam também a necessidade destes planos serem, de algum modo, reavaliados com o tempo. E o próprio diploma aponta para a sua reavaliação num espaço de tempo daqui a 2 anos, até o ano 2018, será novamente, esta reavaliação será feita e tem também em conta as características hidrográficas do nosso território, que, como sabe, está fortemente dependente de múltiplos fatores em matéria de risco, como sejam o clima, a geomorfologia, a geologia e a própria ocupação de solo. Mas este diploma é, de facto, um diploma que atende e entende a grande profundidade de cada uma das nossas ilhas, que vai ao ponto de se prender com o regime pluviométrico de cada uma das nossas ilhas, distinguindo as ilhas onde esse regime é mais intenso e tem também uma abordagem metodológica na seleção de cada uma das zonas críticas, baseada num instrumento chamado Natural Hazard in the Açores, ou seja, um plano dos perigos dos Açores, que permitiu uma visão diacrónica desde 1588, com o livro do Gaspar Frutuoso das Saudades da Terra, até o ano 2012. E, portanto, e após isso, incluiu mesmo a existência de fenómenos como aquele que aconteceu na Terceira, no Porto Judeu, na Granada do Tapete, e que, de algum modo, são também fenómenos que já vieram depois da formulação deste plano, mas que depois acabaram por ser incluídos também nesta abordagem metodológica. Portanto, nós estamos perante um instrumento dinâmico, um instrumento que é mais um bloco de construção no edifício de estabilidade e segurança que o Governo, com este diploma, quer também fundar na região autónoma dos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Bom, atendendo a que este documento foi criticado pela AMRAP, pela Associação dos Municípios da Região Autónoma dos Açores, no sentido que as câmaras municipais não foram ouvidas na elaboração deste documento, acusando mesmo o facto de isto cortar os princípios da autonomia, e cito, cortar os princípios da autonomia local e as competências legalmente instituídas dos municípios, e que estes eram as principais entidades visadas no que respeitava à questão da gestão de riscos e da proteção civil, mas dizendo que havia a necessidade e reiterando a importância de serem ouvidos os municípios de forma efetiva e consequente, aplicando-se um princípio geral de coordenação das intervenções na elaboração daquele tipo de planos, deste documento hoje aqui trazido, interessante que os municípios fossem chamados diretamente a participar em todas as fases do processo que demandassem modelos de especialmente os mais visados pela definição das 5 bacias hidrográficas definidas na proposta deste diploma. A questão que eu coloco é se o Sr. Secretário considera que este diploma está em condições de ser discutido, analisado e votado hoje aqui neste Parlamento. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Rendeiro, prescinde. Sendo assim, passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o PPM, ao longo desta legislatura e também na outra, nós tivemos sempre uma preocupação muito grande com esta matéria. Tanto é assim que, em relação às propostas de alteração que apresentámos em relação ao Plano Anual Regional, eu tenho aqui quatro propostas que apresentámos sistematicamente ao longo desta legislatura, prevendo sempre o reforço de verbas no âmbito da gestão de riscos de inundações na região autónoma dos Açores. Portanto, esta foi sempre uma preocupação do PPM ao longo da legislatura, e a sistematização desta matéria, o estudo, a análise que foi efetuado e também o conjunto de documentação que acaba por ser aqui apresentada de forma, na minha perspectiva, bem justificada, merece, da nossa parte, um voto favorável. E, portanto, o PPM vai votar favoravelmente esta iniciativa, tendo em conta que nós consideramos, de facto, que o Governo fez bem em avançar nesta matéria, que o conjunto de documentos que estão aqui trabalhados, evidentemente, têm a possibilidade de existir alguma melhoria, há zonas que aqui não são consideradas e que se pode vir a problematizar uma alteração nesse sentido, ou seja, que se venha a provar que, de facto, é possível melhorar, introduzir aqui algumas melhorias e equacionar mais duas ou três zonas da nossa região em que também apresentam riscos consideráveis. Mas, de qualquer das formas, eu penso que esta legislação é um passo muito importante, um avanço muito importante nesta matéria, que é uma matéria da maior importância. Por isso, evidentemente, que entretanto se forem provadas, se existir também até a própria intervenção mais ativa dos municípios nesta questão, se vier a verificar que há realmente que introduzir mais zonas e que há que classificar de forma diferente, se se vierem a demonstrar que existem dados nesse sentido, bom, eu penso que depois podemos fazer isso através do processo legislativo normal, mas para já acho que é um avanço muito, muito significativo, é uma boa sistematização e corresponde àquele que é o objetivo político do PPM nesta matéria, que, como disse, apresentou ao longo da legislatura, no âmbito do plano anual, apresentámos sistematicamente iniciativas no sentido de reforçar as verbas para esta temática.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa, de momento, não tem inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora membro do Governo, eu gostaria de esclarecer, aliás, tive oportunidade na minha intervenção inicial de referir à abrangência com que este documento foi elaborado. No respeito pelo que determina a Diretiva de Inundações da União Europeia e do Decreto de Lei 115/2010, que transpõe essa diretiva para o direito nacional. Concluídas as várias fases, que eu gostaria de uma forma necessariamente genérica referir aqui, da elaboração deste plano, foram envolvidas, e eu tive a oportunidade de referir, penso que a senhora deputada Graça Silveira deve ter estado com atenção, o envolvimento direto na comissão consultiva onde estavam representantes da administração pública, do Laboratório Regional de Engenharia Civil, do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, um conjunto de câmaras municipais, onde, de facto, este plano mais incide, designadamente, a Câmara Municipal da Ribeira Grande, a Câmara Municipal da Povoação, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, da Praia da Vitória e Lage das Flores, que são, de facto, as zonas onde este plano incide. Gostaria também de referir que as opções que se aprovaram durante a vigência da sua elaboração resultam de um trabalho muito apurado, com base científica, considerando o histórico daquilo que aconteceu nos Açores, como o Sr. Deputado já contente e muito bem referido, desde há longos séculos atrás. Foram, para a seleção das zonas críticas, foram analisadas 727 bacias hidrográficas do arquipélago dos Açores, que contemplam uma extensão total de linhas de água de cerca de 7 mil quilómetros. Numa segunda fase, foram incluídos os planos municipais de emergência. Foram coligidos todos os cursos de água identificados como possíveis de constituir perigo para as pessoas ou bens. Não foi o Governo que fez, foi esta comissão, foi este grupo devidamente credenciado, com cientistas que deram seguimento a todo este trabalho. Foram selecionadas as zonas que interceptam zonas urbanas inseridas nos perímetros urbanos, conforme estão delimitados nos planos diretores municipais. Foi considerada, numa segunda fase, o registro histórico de cheias e de inundações. Foram considerados os cursos de água referenciados nos planos municipais de emergência como passíveis de constituir perigo para as populações. Foram também considerados os cursos de água que interceptam as zonas urbanas definidas nos PDMs. E de todo este trabalho foram elencadas as zonas de risco elevado, zonas de risco moderado e zonas de risco baixo, conforme consta no plano, nos seus diferentes aspectos. E depois, sobre as zonas de risco elevadas, foram hierarquizadas de acordo com a reincidência de eventos, com o número de vítimas mortais que, infelizmente, entretanto, ocorreram e com o número de pessoas afetadas por esses eventos. E é de toda esta análise, de toda esta avaliação, que resulta as cinco bacias hidrográficas que fazem parte deste plano. Para além disso, gostaria também de dizer que, no âmbito da discussão pública, todo o cidadão, toda a organização que entendesse, poderia ter feito, poder ter opinado e feito as sugestões que entendessem relevantes. E também devo dizer que, no âmbito da Comissão da CAPAT, a AMRA foi chamada e, portanto, também teve oportunidade de se manifestar. E, portanto, penso que estão naturalmente reunidas todas as condições para que este plano possa ser aqui aprovado, pelo seu mérito, pela forma como foi elaborado, pela abrangência que tem, pela importância que tem para os Açores e, por isso, não vejo qualquer entrave à sua aprovação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Rendeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário Regional, eu registei aquilo que nos disse aqui de que a legalidade deste documento estava assegurada e, portanto, ele estava em condições de ser discutido e votado e aprovado nesta Casa. Mas nós temos aqui, neste momento, uma dúvida que é importante esclarecer e que tem a ver com a audição do representante da AMRA em sede de Comissão Parlamentar. Porque o representante da AMRA, que foi ouvido na CAPAT, levantou algumas questões acerca da importância da participação e da colaboração e da auscultação dos municípios na elaboração deste documento, num tom construtivo dentro da Comissão, mas depois, cá fora, à comunicação social, à televisão e à imprensa, prestou um conjunto de declarações que foram diferentes daquelas que estão vertidas no relatório e que correspondem à realidade, porque todos nós estávamos presentes na Comissão, e que levantam aqui um conjunto de problemas e que não foram desmentidas nem pelo Governo Regional, nem pela Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores. E que dizem o seguinte, o título é Parlamento insiste com plano de risco de cheias sem ouvir as câmaras. Este plano municipal é criticado pela Associação de Municípios dos Açores, de maioria socialista, por as câmaras municipais não terem sido ouvidas antes da sua elaboração. Esta posição das autarquias poderá levar a que o representante da República peça a inconstitucionalidade do diploma e que o Tribunal Constitucional o devolva à região para que as câmaras municipais da região sejam ouvidas. Isto é verdade ou isto é mentira? É que até agora não foi desmentido, nem pela AMRA, nem pelo Governo Regional. Segunda preocupação. O representante da Associação de Municípios dos Açores, ouvido na Comissão Parlamentar, deixou mesmo claro que a proposta de plano viola o direito comunitário e o direito nacional ao coartar os princípios da autonomia local e as competências legalmente instituídas dos municípios e que estes eram as principais entidades visadas no que respeitava às questões de gestão de riscos de proteção civil. Isto não foi o que o representante da AMRA disse na Comissão e que todos os presentes ouviram. Mas não foi desmentido pela AMRA, nem foi desmentido pelo Governo Regional. O representante da Associação de Municípios dos Açores foi mesmo à Comissão Parlamentar enfatizar a necessidade e a importância de se ouvir os municípios de forma efetiva e consequente, aplicando-se um princípio geral de coordenação das intervenções na elaboração daquele tipo de planos, interessante que os municípios fossem chamados diretamente a participar em todas as fases do processo, que demandassem modelos de concertação territorial e de planeamento, especialmente os mais visados pela definição das 5 bacias hidrográficas definidas na proposta de diploma. Ora, nestes termos, o Parlamento dos Açores poderá aprovar um plano de gestão de riscos de inundação da região autónoma dos Açores, que está, à partida, condenado a ser devolvido pelo Tribunal Constitucional para que as câmaras municipais da região sejam ouvidas na elaboração do diploma. Estas declarações são imputadas ao representante da AMRA, não foram desmentidas pela AMRA, não foram desmentidas pelo Governo Regional e datam do dia 13 de julho último. A publicação das mesmas reportam ao dia da audição em comissão, mas foram publicadas a 13 de julho. E ninguém aqui disse nada acerca disto. E, portanto, a nossa preocupação é, está este diploma em condições legais de ser aprovado? Ou estamos aqui a cometer alguns erros? E depois, quanto ao conteúdo do documento? Este é um documento que é importante para a região e que é importante aprovar e que nós queremos aprovar e queremos apoiar, porque aquilo que lá está vertido está correto e está bem feito, desde que a legalidade tenha sido cumprida na elaboração do documento. Mas é um documento coxo. E o documento é coxo por aquilo que eu tive a oportunidade de referir na comissão. De acordo com a explicação corretíssima dada pelo deputado José Contente, há uma zona que ficou fora, que é a zona, pelo menos uma, haverá outras noutras ilhas, mas pelo menos uma que é grave, que é a zona do Centro Histórico de Angra do Heroísmo. Pela sua suscetibilidade a fenómenos de risco de inundações e pela densidade populacional que tem. E relembro o seu secretário regional que a sua secretaria vai investir muito dinheiro no reperfilamento da Ribeira de São Bento, que foi uma das últimas que veio por fora, que tem um historial de desgraças, de mortes, de perdas de materiais e humanas, e que veio por fora nas 6 de setembro último, da mesma maneira que uma enxurrada afetou o centro histórico, que inundou o centro histórico com consequências na Baixa de Angra e na Baía de Angra também, final, que tem a ver com o percurso antigo da Ribeira dos Moinhos e que também não está referida neste documento como zona de risco de inundação. E é recente, e ao mesmo tempo é antiga e é histórica. E se toda essa gente consultada e se todas essas instituições fizeram um trabalho de pesquisa do passado, como é que foi possível esquecer a zona que tem maior densidade populacional de todas estas que aqui estão? E, portanto, Sr. Secretário, o que está no documento está bem, o que está mal é o que está fora do documento, mas isso pode ser corrigido e acrescentado em revisão do diploma, como aqui foi dito e foi salientado, quer pelo Sr. Secretário, quer pelo deputado José Contente. O problema é que quando o diploma é aprovado já precisa de ser revisto e depois é preciso ver se o diploma cumpre a lei e tem condições de ser aprovado e não vai ser devolvido a esta Assembleia e nós vamos fazer aqui um trabalho inútil e pouco competente. Muito obrigado, Sr. Secretário.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Graça Silveira, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Bom, a intervenção do deputado Luís Rendeiro vem na senda das questões que eu ia levantar exatamente ao Sr. Secretário. Eu ouvi com atenção quem foi auscultado. Aliás, o representante da AMRA vai à CAPAT dar a sua opinião sobre um documento fechado e elaborado. Aquilo que é dito aqui é que os municípios tinham que ter participado ativamente na elaboração deste documento. até porque são os principais gestores das questões relacionadas com risco. E todas as questões da legalidade associadas, porque o CDS não está disponível para atropelar quem quer que seja e vir aqui a este plenário discutir e votar um documento que não está em condições legais de o fazer. E, portanto, eu agradecia que, para, em consciência, poder votar este documento, que o Sr. Secretário me garantisse que estas críticas e queixas levantadas pela AMRA não fazem qualquer sentido. Como o deputado Luís Rendeiro já disse, e bem, nunca foi desmentido pelo Governo, mas o Sr. Secretário tem a oportunidade agora aqui de desmentir, dizer que isto não corresponde à verdade e que não faz qualquer sentido estas críticas da AMRA. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Contente, tem a palavra.
Deputados, Sr. Membro do Governo. Bom, eu penso que já fui admitido e também penso que bem e com bom senso que este diploma tecnicamente é irrepreensível, que é muito importante para a região autónoma dos Açores e que, independentemente de algumas coisas que foram levantadas aqui, que temos esse consenso nesta matéria. Mas também gostaria de dizer que, para nós deputados, eu acho que há dois espaços de debate. Um primeiro foi na comissão na CAPAT, em que ouvimos o representante das autarquias, elaborámos um relatório, que foi, aliás, elaborado depois da audição do representante das autarquias. Como o senhor secretário disse há pouco, os presidentes de câmaras ou os seus representantes foram ouvidos naquelas autarquias que inicialmente fizeram parte de um conselho consultivo onde havia bacias hidrográficas selecionadas por critérios objetivos e técnico-científicos e, portanto, estava, como está, garantida a primeira validade e fiabilidade do documento que nós estamos a aprovar. Por isso, há aqui um momento de audição do representante das autarquias e depois há naturalmente um relatório que é produzido que transita para aqui. Eu penso que não há ilegalidade nenhuma, portanto, porque nós temos que trabalhar com a matéria escrita que trazemos de um relatório final em que podia ter havido mais dúvidas posteriores e não as houve, por isso é que o relatório aqui está e por isso estamos em condições de ter como séria e como correta a informação dada em sede de audição. Por outro lado, também gostava de dizer que este diploma está sendo aprovado aqui nesta casa com os cuidados que também já foram ditos aqui, ou seja, as situações que foram, de algum modo, consideradas importantes pelo Sr. Deputado Luís Rendeiro, estão elas propriamente previstas no próprio diploma, porque há um dinamismo deste diploma que, aliás, até é crescido com duas obras que estão em curso de cerca de 2 milhões de euros, uma das quais é mesmo na Ribeira de São Bento, e portanto que é de 1,7 milhões de euros. E por isso, até essa parte já está sendo contemplada pelo facto de estar em curso. E por isso também se foi dito aqui que o Governo Regional não vai ficar preso a este diploma se, entretanto, numa região como a nossa, acontecer um outro problema pontual, fora até destas bacias hidrográficas que estão aqui registadas. Não, o diploma serve, mas serve exatamente para ser utilizado com base nos critérios que aqui foram explicitados com muita clareza em relação a cada uma dessas bacias hidrográficas. E em cada uma dessas bacias hidrográficas, os critérios são objetivos, são claros, são exaustivos e, por isso, serviram para identificar as bacias e permitir que houvesse, naturalmente, medidas de prevenção e de mitigação de riscos, se fosse o caso disso. Agora, também foi dito aqui no princípio que este diploma parte do princípio que nós estamos numa região onde os riscos são naturais e de vez em quando são há impossibilidade de os prever, são imprevisíveis. Mas isso não coarta o Governo, nem a ação do Governo, como nunca coartou agora nem no passado, para intervir em caso de situações de emergência ou de urgência. Por isso, nós pensamos que o diploma não perde nenhuma validade, não perde nenhuma fiabilidade, nem nenhuma objetividade e não perde nenhuma autoridade legal também pelo facto de haver uma audição que foi feita e que está registada e que foi transitada para a Assembleia Legislativa Regional e que não foi contestada porque efetivamente foi tida como fiável e como útil para a discussão em apreço neste momento.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Luís Rendeiro tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhora e senhor membro do Governo. Bom, isto, nesta altura temos aqui que esclarecer algumas questões. Eu fico ainda mais preocupado depois de ouvir o deputado José Contente que aquilo que estava antes. Isto porquê? Porque o senhor deputado José Contente, pela descrição que fez, quase que diz que o diploma não serve para nada. Temos aqui um papel, temos coisas previstas, mas se acontecerem coisas que não estão previstas, então a gente... Então, não serve um documento destes acaba por não ter a utilidade que era preciso ter. Depois, gasta-se 1,7 milhões de euros numa obra de reprofilamento de uma ribeira, para aquilo que disse, afinal, não é de risco, que não está contemplada numa zona de risco. E, ao mesmo tempo, o documento deixa de fora uma zona que é mais densamente povoada que qualquer uma daquelas que está dentro do diploma. E, portanto, o diploma em si está coxo à partida. Quanto às questões de legalidade, oh, meus senhores, vamos entender. A partir do momento em que a gente tem o representante da AMRA que vai dizer uma coisa à Comissão e outra coisa diferente aos órgãos de comunicação social, das duas uma. Ou não teve credibilidade a audição do representante da AMRA porque ele não sabe o que diz, ou então tem credibilidade porque o Governo não sabe o que faz. E isto tem que ser esclarecido aqui. E isto tem que dizer... Oh, Sr. Deputado Francisco Coelho, o senhor é Presidente da Comissão, devia estar muito preocupado com isto que aconteceu e com as declarações do representante da AMRA. Porque as audições da AMRA vão sempre barraca na sua Comissão. Já viu a chatice? Em vez de estar na Comissão que o senhor Deputado preside, e portanto o senhor Deputado, em vez de estar com estes apartes divertidos e jocosos, isto é uma barraca, devia estar preocupado com os trabalhos da sua Comissão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Coelho tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, até porque não há machado que corte a raiz ao pensamento, vamos esclarecer. Sr. Deputado Rendeiro, eu percebo o entusiasmo da sua intervenção, mas é preciso algum cuidado e alguma calma. Desde logo, quero esclarecê-lo. Eu não tenho aqui nenhuma comissão minha, não tenho esse sentido proprietário. Não tenho esse sentido proprietário. Ponto 2. Eu tenho sempre a esperança, e até devo dizer que é a impressão que me fica por aquilo que vejo, que os senhores deputados do PSD estão com empenho e com sentido construtivo na CAPAT, como espero que estejam noutras comissões. Que eu saiba, senhor deputado... Aquilo que cada um diz, não sei porque é que é uma barraca para a minha comissão. Eu não estou a ver aqui barraca nenhuma. Nem vou referir a deselegância do seu repto para mim, por acaso coincidir que a única reunião da CAPAT tem que, por motivos meteorológicos, eu não tive presente. Nem sequer vou por aí, porque acho que não é necessário. Porque, independentemente disso, as suas palavras são... obviamente desnecessárias e objetivamente deselegantes. Depois, Sr. Deputado, talvez seja melhor, porque o PSD é sempre assim, o que existe nunca chega. Quando no tempo do PSD não havia nada, estávamos bem. No tempo do PSD, por exemplo, não tínhamos nenhum problema com programas ocupacionais. Eles não existiam. Está-me a perceber? Portanto, estava tudo ótimo. Portanto, o senhor deputado acha, talvez, que nós estamos melhor ao nível de proteção civil sem haver critérios, previsões concretas sobre zonas de risco, que mais que não seja. Quando o Tcharanel do PSD se calar... que mais que não seja, dizia eu, podem ser aplicadas por analogia. também não percebo bem, aliás, eu percebo a sua angústia existencial ao nível técnico-jurídico acerca deste diploma. Este diploma, que eu saiba, é um decreto legislativo regional. A senhora deputada Graça Silveira disse de uma forma um bocadinho pitoresca que na comissão o diploma já estava fechado. Eu gostava de esclarecer à Câmara que neste momento podem entrar propostas de alteração a este diploma. Portanto, este diploma não está fechado. As propostas de alteração, segundo o nosso regimento, podem entrar até ao fim do debate na generalidade que é em que estamos. O que é que aconteceu a esta proposta de decreto legislativo regional ao nível dos seus trabalhos preparatórios, de acordo com o regimento desta Casa? A AMRÁ foi ouvida. A AMRÁ foi ouvida, ponto. Portanto, não vejo qual é a dúvida formal acerca deste diploma. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís Rendeiro.
Senhoras e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, eu sou o deputado Francisco Coelho. Eu dou de barato que o meu uso da palavra barraca possa ter sido excessivo neste Parlamento.
Agora, a festa foi genuína.
Dou de barato. Agora, eu também registrei que não é nem a primeira vez, nem a segunda, nem talvez a terceira, que o Sr. Deputado faz comentários jocosos a coisas que correm mal. E correu mal. E já vou explicar. Segundo uma notícia de jornal que não foi desmentida nem pelo Governo, nem pela Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, que prestou declarações na Comissão, declarações às quais todos nós ouvimos, o senhor Deputado que preside a Comissão não estava presente, mas estava muito bem representado pela Secretária Relatora que presidiu aos trabalhos, e não é motivo de brincadeira, nós todos ouvimos um conjunto de declarações do responsável da AMRÁ que não levantaram nenhuma das questões da gravidade das que estão noticiadas ao nível da legalidade e do direito. E sendo o Presidente da Comissão um licenciado em Direito, pelo menos não devia brincar com as questões que estão aqui a ser levantadas. Porque voltamos ao início. O relacionamento da nossa Comissão e dos trabalhos que temos feito com aquilo que são os depoimentos pedidos à AMRÁ não tem sido fácil. Há de me dar essa de barato também, porque também é genuíno. Não tem sido fácil. E não vou fazer psicanálise nenhuma, porque eu não sofro desse tipo de patologia. Agora, pelos vistos, aqui nas declarações dadas dentro e fora da Comissão alguém sofre, porque voltou mesmo. Ou o representante da AMRÁ não sabe o que diz, ou o Governo não sabe o que fez. E isso é que temos que esclarecer, porque de facto os diplomas têm que estar em condições de ser aprovados, de legalidade, e o conteúdo tem que ser o mais abrangente possível. Claro que este diploma pode ser suscetível de propostas de alteração, mas duvido que haja algum grupo parlamentar que tenha os meios, quer técnicos, quer humanos, para poder fazer um levantamento das deficiências deste diploma para o corrigir com as capacidades que têm os departamentos do Governo. O Sr. Deputado também sabe isso muito bem. Portanto, vamos tratar de ser sérios na discussão das coisas. Nós tivemos na Comissão, e o Sr. Deputado assistiu a parte dos trabalhos, a sua Secretária Relatora assistiu à totalidade dos trabalhos. Todos os grupos parlamentares tiveram uma postura extremamente construtiva na abordagem deste diploma, continua a ser, mas isso não faz com que nenhum de nós se demita da responsabilidade que tem no tratamento disto, agora com estes factos que vieram ao lume no dia 13. E é essa a questão que a gente tem que colocar. Muito obrigado pela sua atenção, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhores e senhores membros do Governo, eu não queria eternizar esta discussão, até porque gostaria de ouvir da boca do senhor secretário uma confirmação em relação a esta situação. Mas não percebi muito bem a adjetivação de pitoresco da minha intervenção, penso que pouco feliz da sua parte, até porque em relação ao senhor deputado Francisco, ele não tem qualquer reparo a fazer, é sempre da maior correção. Na comissão da qual faço parte. Aquilo que eu disse, e se ouviu bem, foi que os municípios, aquilo que queriam e pretendiam era ter participado, a AMRÁ queria ter participado de uma forma ativa na elaboração do documento, e que a AMRÁ só lhe foi dada a possibilidade de ter ido à comissão ser ouvida quando o documento já estava fechado. Senhor Presidente, nós sabemos que em termos de trabalho parlamentar o documento continua aberto. Eu estava a referir-me à AMRÁ. Agradeço a sua explicação pedagógica sobre o funcionamento das comissões, mas não percebeu bem aquilo que eu estava a querer dizer. E agradecia que o Sr. Secretário respondesse à questão que lhe coloquei. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu gostaria de centrar o debate naquilo que, de facto, aconteceu ao longo da elaboração deste documento, que é um plano sectorial que respeitou todas as fases que um plano desta natureza respeita, à semelhança de tantos outros que, ao longo desta legislatura, já subiram à discussão neste plenário. Portanto, quero aqui dizer, com toda a clareza, que foram respeitados todos os preceitos legais que um plano desta natureza exige. E mais, estive a ler, novamente a reler, aquilo que disse em audição o Sr. Representante da AMRA, em que diz que o Sr. Representante enfatizou a necessidade e a importância de se ouvirem os municípios de forma efetiva e por aí abaixo. Ora, não só ouvimos, como, e é importante que eu diga, já repeti e volto a repetir, que os municípios afetados foram incluídos na comissão consultiva que acompanhou todo o processo. E, portanto, melhor acompanhamento, melhor envolvimento do que este, senhoras e senhores deputados, não me parece que possa existir. Portanto, queria garantir à Câmara que foram respeitados todos os preceitos legais que um diploma desta natureza exige e que foram envolvidos de forma efetiva os representantes das autarquias mais diretamente envolvidas neste processo. Aquilo que dizem os representantes aos órgãos da comunicação social, naturalmente, que é da responsabilidade de cada um. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado, já é contente, tem a palavra.
Eu só volto ao debate porque eu queria reafirmar duas coisas que já disse aqui. Em primeiro lugar, e o Sr. Secretário acabou por dizer, este diploma, em matéria de processual, até chegar aqui, até foi sindicado várias vezes. E, portanto, nós estamos a falar de um diploma que teve várias etapas de audição de muitas entidades e que foi construído, como já foi também admitido aqui, numa base técnica fundamentada e científica. E, portanto, eu acho que nós estamos um bocadinho a termos a uma situação que nem sequer foi tida dentro da Comissão Parlamentar que avalia a legalidade destas questões, que depois mais nenhum partido, mesmo depois dessas declarações, suscitou dúvidas ao Sr. Presidente da CAPAT para se fazer uma nova comissão para eventualmente dirimir essas dúvidas ou essa eventual contradição, e por isso isso significa que o relatório foi tido como bom até agora e já se passou o tempo suficiente para que pudesse ter havido uma segunda reunião da CAPAT para eventualmente dirimir qualquer dúvida que ficasse a qualquer partido. Portanto, nós estamos a falar aqui, de facto, de um processo altamente construtivo, num processo bem fundamentado, num processo que foi visto por toda a gente como um processo legislativo de um diploma que é importante, que faltava na região, que nos pode permitir a atuação em zonas de risco graves. E depois, eu também não vejo nenhum problema de haver algumas situações que algumas estão em obras ou que são importantes na ótica de qualquer partido e que eventualmente estejam fora dessas zonas consideradas de maior risco, porque elas estão classificadas com base em critérios objetivos. E não é pelo facto de nós entendermos que há uma situação que para nós é importante, que ela é mais importante do que aquela que conduziu à classificação objetiva dessas bacias hidrográficas. E por isso, Sr. Deputado Luís Rendeiro, eu também não penso que seja por nós conhecermos, e eu conheço o que é que aconteceu, porque até vivi na terceira na altura e em São Bento, na altura que houve inundação. Mas não é pelo facto de nós conhecermos uma situação pontual e que eventualmente considera E é considerar. Mas não é só essa Ribeira de São Bento. Como a Ribeira de São Bento, talvez a da Casa da Ribeira, talvez também da Ribeira dos Regatos, e em outras ilhas há algumas também de vez em quando transbordam e que estão a ser integradas neste processo global de gestão do risco. E por isso o que nos parece é que o diploma tem todas as condições para ser aprovado e é um diploma também, como já se viu aqui, que está aberto a retificações para além daquilo que é mais importante, que é a mitigação do risco através dos serviços e do Governo Regional, quando se, e oxalá que nunca aconteça, mas se acontecer alguma situação inesperada ou grave, que independentemente deste articulado e deste diploma, vai ter resposta imediata e própria, como tiveram todas as catástrofes na região autónoma dos Açores, e sempre terá que ser assim. E por isso não é uma questão do diploma não servir, é uma questão deste diploma estar construído com bases técnicas, científicas e objetivas. E, como disse, e bem, se o grupo parlamentar do PSD e os outros grupos não têm agora instrumentos técnicos nem fundamentação técnica para poder arranjar propostas de alteração, é porque eu acho que consideram que as propostas que aqui estão são fundadas em aspectos técnicos e aspectos que garantem a fiabilidade do diploma. Eu não percebo, de facto, porque é que essas dúvidas foram levantadas neste momento, porque o diploma, na sua globalidade, é um diploma positivo, tecnicamente bem fundamentado e tem legalidade, como já foi dito aqui, para ser aprovado. Mas nós sabemos também no Partido Socialista que, às vezes, nesta altura, a paciência é amarga, mas o fruto é mais doce. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Rendeiro, tem a palavra.
Eu escrevi-me há 10 minutos.
Eu peço desculpa, Sr. Deputado, mas não reparei que se tinha inscrito, mas irei inscrevê-lo de imediato.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado José Contente, o Governo Regional de maioria socialista e a AMRA de maioria socialista tiveram desde o dia 13... Eu sei que o Sr. Deputado já está inscrito e certamente vai poder dirimir argumentos no debate em que já está a participar. A AMRA e o Governo Regional de maioria socialista tiveram, desde o dia 13 até hoje, oportunidade para fazer aquilo que o seu secretário hoje fez, que foi desmentir as declarações do representante da AMRA. E, portanto, quando eu pergunto... Não, para esclarecer a verdade. E quando eu perguntei o que é que se tinha aqui em mãos, se era um representante da AMRA que não sabia o que diz, ou um governo que não sabia o que faz, ficamos hoje a saber que o representante da AMRA não sabe o que diz. Foi isso que ficou aqui clarinho como água. É que, pelos vistos, o governo sabe o que faz, para aquilo que foi dito pelo seu secretário e também pelo deputado José Contente. Mas o representante da AMRA não sabe o que diz. E também é importante que isso fique esclarecido aqui e que os senhores não se entenderam e não clarificaram perante a opinião pública. Primeiro ponto. Segundo ponto, Sr. Deputado José Contente, Sr. Deputado José Contente, eu vou-lhe repetir mais uma vez, porque o senhor está a fazer de contas que não percebeu e eu sei que o senhor percebeu. O problema do documento não é o que lá está e o modo como foi elaborado e estudado o que lá está. O problema do documento é o que não está. E o que não está no documento é uma zona que é objetivamente de risco, que tem a história, que tem o historial, que tem a tragédia e que é apenas a segunda zona mais densamente povoada da região autónoma dos Açores. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Coelho, tem a palavra.
Sra. Presidente, exercer a democracia. Muito obrigado. Sra. Presidente... Senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Eu pedi novamente a palavra porque creio que há aqui algumas questões que são importantes esclarecer. Desde logo, e relativamente à senhora deputada Graça Silveira, não está na sala, mas eu esclareço-a na mesma, há de ler depois nos jornais, o senhor deputado Luís Rendeiro há de fornecer-lhe daqui a 3 ou 4 dias a revista de imprensa, eu queria lembrar, ou relembrar à senhora deputada Graça Silveira, que os documentos, pois deslocalizada prejudica-me um bocado a percepção imediata, que o decreto legislativo regional, que um decreto legislativo regional tem todos as mesmas regras e que, portanto, o decreto legislativo regional que aqui estamos a analisar pode, neste momento, sofrer ou serem apresentadas, em tempo, propostas substantivas, radicais, substantivas em qualidade e em quantidade, acerca do seu conteúdo. E, portanto, isto para dizer que qualquer alteração está em tempo, qualquer parecer ou qualquer exercício substantivo de influência também está, neste momento, em tempo. E é bom que isto fique claro. Também queria deixar absolutamente clara outra coisa. A CAPAT, na sua convocatória, nos seus trabalhos preparatórios, nesta reunião, como na generalidade das suas reuniões, fez o que tinha a fazer, fê-lo bem e fê-lo em tempo. Aliás, se há coisa que eu até esperava, e esperava que houvesse aí alguma unanimidade, é que os deputados todos da CAPAT se tivessem de consciência tranquila acerca do trabalho da CAPAT. O senhor deputado Luís Rendeiro, numa altura de maior emoção e, quiçá, de maior verdade, veio lembrar-nos qual é a postura que ele tem relativamente à CAPAT. Não fique preocupado, senhor deputado. Nós temos consciência do trabalho da CAPAT e também sabemos sempre que, em última análise, porque a maioria é isso também, nós somos os responsáveis. Eu quero lhe dizer que nós assumimos essa responsabilidade da primeira à última reunião e vamos continuar a assumi-la. Podemos assumi-la sozinha, se preciso for, porque estamos, a este respeito, perfeitamente à vontade. Porque a CAPAT fez bem. Agora, o senhor deputado, ao fim de 4 anos, já fez alguma aprendizagem de uma velha tática de PPD, que é a angústia do senhor deputado não é a CAPAT. A angústia do senhor deputado é a comunicação social. O senhor deputado ficou com dúvidas. O senhor deputado não sabe o que é que há de fazer. Senhor deputado, penso que Vossa Excelência e o seu grupo parlamentar precisam de uma consulta, mas vão ter que arranjar consultores. O Partido Socialista e os membros do Partido Socialista nesta comissão não têm qualquer dúvida acerca da regularidade formal deste diploma. E, portanto, para nós o problema está resolvido. A angústia existencial que o PSD, pela voz de Vossa Excelência, tem, vão ter que a resolver e vão ter que a votar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Luís Rendeiro inscreveu-se para o debate.
Tenho tempo para debater, Sra. Presidente.
Tem, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, eu tinha-me inscrito inicialmente para um protesto, mas uma vez que ainda tenho tempo para debater, vou tentar ser o mais sucinto possível, porque julgo que as posições já estão todas dirimidas. Mas não posso deixar de fazer uma pequena referência a esta última intervenção do Sr. Deputado Francisco Coelho. Eu podia ter pedido um protesto, podia ter pedido a defesa da honra, mas acho que há afirmações que ficam com quem as prefere. Eu não vou fazer nenhum tipo de referência à sugestão de consulta que o Sr. Deputado aqui fez, porque foi feia. E não dignifica o Sr. Deputado, o seu percurso nesta casa e a antiguidade que tem as responsabilidades que teve. Não dignifica. E depois, o meu termo barraca, que eu já admiti como tendo sido excessivo, veio de uma outra questão também menos feliz da sua parte. É que a preocupação dos partidos da oposição e do PSD não foi a comunicação social, foi a legalidade do diploma. E porque o Governo não teve coragem de, em tempo útil, desmentir o socialista que representou a AMRA na Comissão e que prestou declarações à comunicação social, veio para aqui fazer piadinhas, que é aquilo que o seu deputado Francisco Coelho faz quando lhe falta em conteúdo. E foi isso que aconteceu. E, portanto, os partidos, nos 4 anos, e o Luís Rendeiro, como deputado na CAPAT, nos 4 anos, têm tido sempre uma postura construtiva, como teve aqui hoje. A preocupação é de legalidade, pelos vistos. A preocupação de Vossa Excelência não foi. E estas afirmações que fez ficarão consigo, que foram muito infelizes.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver inscrições, sendo assim, vamos passar à votação. Vamos então votar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de decreto legislativo regional apresentada foi aprovada por unanimidade.
Vamos agora para o debate e votação na especialidade. Eu julgo, perante a unanimidade na generalidade, que poderei colocar à votação conjunta todos os artigos do diploma. Julgo não haver oposição. Sendo assim, vamos então votar em conjunto todos os artigos que compõem esta proposta de DLR. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Passamos então agora à votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Votação final global, a proposta de decreto legislativo regional apresentada foi aprovada por unanimidade.
Concluímos assim o ponto 9 da nossa agenda.